Gabriela Fiene.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui com ele, Ele, Marcos Bezerra, a voz mais bonita do rádio da Bahia.
Que é isso, é nada.
Tranquila, a voz da serenidade. Boa tarde pra você, Marcos Bezerra. Feliz sexta-feira para você, meu querido, e para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Ótima sexta para você também, para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, Jornal do Meio Dia, com a nossa conterrânea Kátia Gomes. Parabéns.
É, agora eu sou cidadã ilhéense. Então, para você que me chamou de forasteira, vai ter que me engolir, meu amor, porque agora eu sou cidadã ilhéense, com muito orgulho, com muita honra, porque eu sou apaixonada por Ilhéus, frequento Ilhéus desde criança e moro aqui há quase 7 anos, oficialmente 4, né? Porque nesses 7 anos na Gabriela FM eu fiquei me dividindo entre Ilhéus e Itabuna. Pois é, muito honrada em me tornar cidadã ilhéense. Quero agradecer novamente, viu, Marcos Bezerra, ao vereador Tandique Rezende, que me concedeu esse título. E agradecer a todos os vereadores da Câmara de Ilhéus, porque foi voto unânime, todos aprovaram esse título, né? Por isso, eu recebi lá na Câmara de Vereadores na quarta-feira. Quero agradecer os amigos que estiveram presentes, os meus primos, né, representando toda a minha família. Muito obrigada. E eu quero agradecer em especial também aos nossos queridos ouvintes, porque o Tandique Rezende, quando ele falou lá sobre o meu trabalho na Rádio Gabriela FM, ele destacou aqui o trabalho que eu realizo nesse programa. E eu quero deixar claro também que eu realizo esse trabalho aqui principalmente porque os nossos ouvintes, sabe, são maravilhosos e eles motivam a gente todo dia estar aqui, tá? E não tem preço poder ajudar os ouvintes através desse programa e receber o carinho deles, tá? Então, um abraço especial aos nossos queridos ouvintes, muito obrigada mesmo, vocês que sempre me acolheram aqui em Ilhéus, tá? E pelo carinho. Sempre tem ouvinte vindo aqui na rádio me conhecer pessoalmente. Hoje, seu Laurentino esteve aqui, essa semana a Dona Mara esteve aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo a todos os ouvintes pelo carinho. Eu não vou citar nomes, porque é muita gente.
São muito.
Muito obrigada mesmo, tá? Então, estou muito feliz, até pelas pessoas que eu não conhecia, Marcos Bezerra. E lá na Câmara, essas pessoas vieram falar comigo, né? Muito obrigada pelo carinho também, vocês que estavam lá, que eu acabei de conhecer. E obrigada mesmo a todos, estou muito feliz, cidadã ilhéense, com muito orgulho e com muita honra. Então, para você que me chamou de forasteira, vai ter que engolir.
Aproveitar, Kátia, te parabenizar também a doutora Thais Paula, esposa do Valderico Reis, mais uma indicada, né, a receber o título de cidadã ilhéense, indicação do vereador Tandique, né? Também a todos aqueles que receberam, né, esse título, indicados pelo vereador Aldemir.
Verdade, um beijo especial à doutora Thais Paula, super merecido título, né? Ela agora também é cidadã ilhéense, né? Lá também recebeu a doutora Karine, um beijo para você, super merecido também. Padre Borges, um abraço merecido. E doutor Aldemir indicou também outro rapaz lá, o Tom, que também recebeu o título. Então, todos merecidamente receberam esse título, tá? Então, nós somos agradecidos, estamos agradecidos, né? Agradecemos aos vereadores de Ilhéus. Um abraço a todos vocês.
É isso aí. A partir de agora, o nosso Jornal do Meio Dia leva até você muitas informações. Tem também espaço para sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente. Daqui a pouquinho, Coutinho Neto com muitas informações. E você vai participando, enviando a sua mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, de texto ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. E hoje, no final do programa, a gente faz aquele sorteio, né? Vale compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados, porque é uma rede só, né? Então, corre! Você que nunca ganhou esse vale compras, aproveite para você fazer suas escolhas lá na Supermoda ou Omara Calçados e garantir aí o seu sapato para este São João, calçado bem legal, né? Pois é, o Jornal do Meio Dia está no ar e um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde Salvador, que informa: perigo, falta de avaliação psicológica é fator de alto risco no trânsito. Realmente, viu?
Correio da Bahia. Bahia registra o segundo pior índice do país de jovens no ensino superior.
Que vergonha. Ê, Bahia, a educação vai mal, hein, Bahia? Ah, líder em desemprego. Esse é o governo que temos na Bahia, o governo do PT, que atualmente é o senhor Jerônimo. E a Bahia só ladeira abaixo. Não é pior por conta dos baianos e por conta da iniciativa privada. Folha de Pernambuco, imposto de renda, dicas para declaração de última hora, hein? Porque hoje, às 11h59 da noite, encerra, tá, a declaração de imposto de renda.
Jornal Estado de Fortaleza, Trump se torna primeiro ex-presidente condenado em ação criminal na história dos Estados Unidos.
Diário do Nordeste, Fortaleza, segurança alimentar para a população carente do Ceará.
Gazeta de Alagoas de Maceió, fiéis saem às ruas do centro para celebrar o dia de Corpus Christi.
Lindo, né, os tapetes, né, gente, em todas as cidades aí que produziram seus tapetes aqui em Ilhéus ontem, foi muito lindo também. Jornal Tribuna do Norte, Natal, uma pessoa morre e lancha afunda no litoral perto de Santa Rita. Tripulantes são resgatados. Pois é, isso ocorreu lá no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial de São Luís, justiça afasta Paula da Pindoba da Prefeitura de Passo do Lumiar.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, julgamento histórico. Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um crime.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, prazo acaba hoje. Mande sua declaração, mesmo que incompleta.
Correio do Povo, Porto Alegre, mesmo com estudos já prontos, leis e projetos sobre bacias não avançam, não avançaram.
Estado de Minas e Belo Horizonte, funcionalismo em Minas, reajuste concede até R$ 117,00 para educação.
Jornal Tempo, Belo Horizonte, abandono, hospitais regionais prometidos para o fim deste mandato passam por atrasos.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, maioria dos idosos deve a bancos e já teve problema com empréstimo.
Cuidado com o empréstimo consignado, viu, queridos idosos, muito cuidado mesmo. E Jornal Popular Goiânia, despesas do Tribunal de Justiça de Goiás mais que dobram desde 2009. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e participa, né? Afinal de contas, aqui o ouvinte tem voz e tem vez de verdade. Então envia sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029. E essa mensagem, ok, pode ser escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. Colocaremos no ar, certo? Bem, 12 e 14. Vamos aqui de informação, notícia, nosso noticiário regional. Vamos falar que o Hospital Regional Costa do Cacau contabiliza quase 10 mil exames e cirurgias cardiovasculares. O número alcançado, viu, consolida a atuação na saúde pública, tá? Aqui no interior. E aí diz o seguinte aqui, a informação, que o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, tem um papel importante no interior do estado como referência à assistência hospitalar de média e alta complexidade. Na unidade, são ofertados diversos procedimentos, também os cardiovasculares. O setor de hemodinâmica, por exemplo, realiza radiologia intervencionista, exame diagnóstico de cateterismo cardíaco e angioplastia coronariana, que é uma intervenção minimamente invasiva para desobstrução da artéria coronária. Muito importante. Então, lá no centro cirúrgico, o Serviço de Cardiologia do Costa do Cacau atua na realização de cirurgias cardíacas de revascularização do miocárdio, conhecida também como ponte de safena, prótese valvar, marca-passo e troca de gerador, quando o paciente necessita trocar o gerador do marca-passo, entre outros, tá? E aí, nos últimos anos, o número de procedimentos cardiovasculares contabilizados desde 2019 na unidade hospitalar atingiu marca de 9.864 no início desta semana. Olha só, número imenso de procedimentos. São quase 10 mil atendimentos aos pacientes usuários do SUS e atualmente o Costa do Cacau abrange diretamente 89 municípios, uma média de 2 milhões e meio de habitantes, né, da macro-região sul, que são regulados aí pela Central Estadual de Regulação. Além disso, o hospital também recebe pacientes vindo de outras localidades. O serviço de cardiologia, né, lá do Costa do Cacau, e de acordo com a médica cardiologista Milena Vasconcelos, coordenadora da cardiologia do Costa do Cacau, o serviço ofertado pela unidade é extremamente importante para a região. E ela diz, a gente consegue atender uma gama de pacientes com patologias cardíacas das mais variadas possíveis, complexas, com assistência de excelência, destacou a doutora Milena Vasconcelos. E realmente, viu, conheço muitas pessoas que fizeram procedimentos cardíacos lá e ficaram assim, muito felizes, né, porque deu tudo certo, o atendimento também foi bom. E a especialista ainda explicou como funciona o setor de cardiologia do hospital. Temos a parte ambulatorial, onde nós realizamos consultas de acompanhamento dos pacientes que ficaram internados e nós damos o seguimento para que eles mantenham um tratamento adequado. Referente à parte de internamento, temos uma enfermaria de cardiologia com 12 leitos para atendimento dos pacientes que internam por alguma descompensação cardiológica. Também lá tem a UTI cardiológica, onde eles dão todo o suporte ao paciente grave com patologias agudas e crônicas descompensadas. Explica aí a doutora Milena Vasconcelos, que ressalta que o Serviço de Cardiologia do Costa do Cacau realiza atendimentos clínicos e operatórios de cirurgia cardíaca. E aí ela explica, portanto, o nosso hospital atende os pacientes que serão submetidos a intervenções cirúrgicas e hemodinâmicas. Através da nossa unidade de hemodinâmica, nós fazemos cateterismo cardíaco e angioplastia. E aí no centro cirúrgico, faz as cirurgias cardíacas. Por fim, nós temos nosso atendimento de exames complementares, como serviço de ecocardiografia, que é muito importante, e nossa região demanda de uma assistência muito grande nesse campo da cardiologia, e o Costa do Cacau tem a necessidade enorme de manter esse serviço e ampliá-lo. Exatamente, manter funcionando plenamente e principalmente ampliar. É muito necessário. O Costa do Cacau hoje, o maior hospital aqui pelo SUS na região, que faz esses atendimentos na área de cardiologia, né? E as cirurgias e os procedimentos. E que continue mantendo aí esse serviço e assim que puder também ampliar, né? Que é muito importante. 12 horas e 18 minutos, vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra. A concessionária do aeroporto de Ilhéus espera fluxo, né, de 38 maior de passageiros, já pegando esse feriado, né, de Corpus Christi, que foi ontem.
O aeroporto Jorge Amado deverá ter fluxo de passageiros no feriadão de Corpus Christi de até 37% maior que o registrado em igual período do ano passado. Entre embarques e desembarques, devem passar pelo terminal aeroportuário ilhéense cerca de 6 mil passageiros, conforme a Socicam, ante os 4.363 em 2023. A empresa é detentora da concessão do Jorge Amado em Ilhéus e também gerencia o aeroporto de Comandatuba, em Una, onde o crescimento em relação a 2023 é estimado em 52%.
Exatamente, né? Então, tá aí esse aumento aí, desde feriadão aí, de feriado, que foi ontem, né? O feriado, mas tem muita gente que pode, né?
Sim.
Emendar aí e fazer um feriadão. E realmente eu percebi um movimento de turista mesmo, viu, Marcos?
É.
Percebi. Bem, vamos passar ali por Itabuna, porque infelizmente, né, a cozinha de uma churrascaria ficou destruída após ser atingida por um incêndio ontem. Um dos proprietários do estabelecimento foi atingido pelas chamas e sofreu queimaduras no braço, pernas e rosto. O estado de saúde dele é estável, de acordo com informações apuradas aí pela TV Santa Cruz, com o corpo de bombeiros, o incêndio começou após vazamento, de acordo, né, com o corpo de bombeiros, o incêndio começou após um vazamento de um botijão de gás. Ao chegarem no local, os militares controlaram o fogo, reposicionaram a válvula do botijão e interromperam o vazamento. O proprietário do estabelecimento já estava na cozinha no momento desse início aí, né, do incêndio, e acabou sofrendo queimaduras de primeiro grau. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de base de Itabuna, onde segue internado em observação. Melhoras aí para ele. Agora, que coisa, hein, Marcos? Lá em Belmonte, que fica no extremo sul da Bahia, uma mulher denunciou aí radiologista por importunação sexual em hospital. O suspeito já tinha instalado câmera clandestina na unidade. É brincadeira, né?
É absurdo, né? Uma mulher denunciou um radiologista do Hospital Municipal Dr. José da Costa Pinto Dantas, no município de Belmonte, no extremo sul do estado, por importunação sexual durante um atendimento dentro da unidade, na quarta-feira, dia 29. Em outubro de 2023, o mesmo homem teria instalado uma câmera clandestina que registrava filmagens supostamente comprometedoras.
Gente.
Funcionários que se consideraram expostos com a situação registraram boletins de ocorrência, BOs, contra ele. No entanto, não há informações sobre a conclusão do inquérito. A prefeitura informou que a direção da unidade procurou orientação jurídica e foi informada que não poderia registrar um boletim de ocorrência contra o funcionário. No entanto, conforme a gestão municipal, o diretor do hospital acompanhou a mulher na delegacia. De acordo com a prefeitura, o homem concursado há 10 anos foi afastado dos atendimentos por tempo indeterminado até a polícia se posicionar sobre as investigações. Os supostos abusos aconteceram no momento em que a jovem procurou a unidade para realizar um exame de raio-x conforme prescrição médica.
Que absurdo, viu? Que absurdo. E no hospital público ainda, gente. É revoltante demais, viu? Para você ver como nossas mulheres estão vulneráveis, né? A gente se cuida o máximo, tenta. Aí você vai num local de atendimento médico e passa por um absurdo desse, Marcos.
É verdade.
Nossa Senhora, viu? Difícil. Deveria ser proibido. Tinha que ser só mulher mesmo fazer esse tipo de exame de mulheres, né? E a direção sempre também fiscalizar e ver se tem essa questão aí de câmera ou algo do tipo. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá lá em Itabuna, ligadinho no Jornal do Meio Dia, né? Wilson Alvarenga e toda a equipe dele lá na agência acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira.
Muito boa tarde para você também, Kátia. Uma ótima sexta-feira. Já desejo um excelente final de semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. E um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho. Um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Especial você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. E hoje é sexta-feira, ao meu lado está ele, Luciano da Água, conhecido como Preto. O homem que tem dois parafusos a mais aí no Banco da Vitória. Lulu da Água, seja bem-vindo aqui à viatura virtual da Gabi. Então, Preto, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, notícia é de polícia! Município de Ilhéus, ponto turístico da cidade banhado de sangue. O fato aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, feriado Santo de Corpus Christi, em plena Avenida 2 de Julho. As informações apontam que um homem, identificado apenas pelo apelido de Galego, que já era quanto mais arrombador de lojas do centro da cidade e também de cabanas de praia, principalmente as que são localizadas na Praia do Cristo, e além de outros furtos a transeuntes e no comércio em geral, apresentava marcas de tiros. Galego foi encontrado morto em plena Avenida 2 de Julho, próximo aos principais pontos turísticos do centro de Ilhéus. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e o caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que tem um delegado Helder Carvalhal no comando. Extremo sul da Bahia, suspeito de ter matado a mulher facadas em Onápolis, ele foi identificado e grampeado. Aleandro Pedro Pereira da Silva, de 40 anos, ele foi preso ontem à tarde, já na cidade de Porto Seguro. Aleandro foi detido pela Polícia Militar em uma residência no bairro Baianão. Segundo a polícia, uma denúncia indicou que Aleandro estava escondido naquele local. Durante a prisão, Aleandro alegou à polícia que descobriu uma traição da esposa. Ele afirmou que durante uma discussão deu um soco na esposa, que teria desmaiado e caído sobre uma faca. Em seguida, ele a levou para o hospital. Leidiane Santos de Menezes tinha 32 anos de idade, foi deixado no hospital pelo monstro marido no início da madrugada da última quarta-feira, apresentando perfurações de faca. O acusado fugiu do local, mas testemunhas relataram que, ainda consciente, Leidiane disse que o marido a esfaqueou. O corpo de Leidiane foi enterrado na manhã de ontem, quinta-feira, no cemitério da Saudade, no bairro Juca Rosa, na cidade de Onápolis. Leidiane deixou 5 filhos, com idades entre 5 e 17 anos, 3 dos quais são filhos de Aleandro. As crianças estão sob os cuidados de uma tia materna. A delegada Amanda Rezino lavrou auto de prisão em flagrante, uma vez que, apesar da fuga, as diligências para localizar os suspeitos continuaram ininterruptamente, mantendo o estado de flagrância. Aleandro responderá pelo crime de feminicídio, que ocorre quando o assassinato de uma mulher está relacionado à questão de gênero. Sua viatura virtual da Gabi ainda permanece no extremo sul do estado. Informamos que o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas registrou a perda do adolescente Wagner Silva Antunes, de apenas 17 anos. Wagner, ele tinha sido vítima de um ataque a tiros que ocorreu no último dia 5 de maio deste ano. Populares relataram à central de comunicação do SICOM 90 que dois homens e uma motocicleta chegaram atirando. Wagner, naquela ocasião, correu para o interior de uma residência, onde foi encontrado caído pelos familiares. E, lamentavelmente, agora, após 25 dias de internação e passando por múltiplas cirurgias, Wagner não resistiu aos ferimentos e faleceu naquele hospital. O Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira está investigando o crime, buscando esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis. Ainda extremo sul da Bahia, manhã de quinta-feira, o proprietário de uma área rural no local conhecido como Fazenda Cachoeirinha, no município de Vereda, informou a central de comunicações da PM através de 190 sobre a existência de um corpo em estado de decomposição. Segundo relatos, a vítima foi identificada como Ronaldo Azevedo Fraga, de 60 anos. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou o servidor público Anderson Barbosa a remover o corpo para o Instituto Médico Legal, onde será realizada a necrópsia para determinar a causa da morte de Ronaldo. Olha, um acidente com vítima fatal também aconteceu ontem, no feriado no extremo sul da Bahia. Envolveu o itapetinguense. Um acidente tipo colisão ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, na BA 489, na região conhecida como Tombador. entre os municípios de Itamaraju e Prado. De acordo com as informações, Mariângelo Cardoso de Almeida, de 51 anos, conduziu uma Toyota Hilux no sentido Itamaraju-Prado. No entanto, ele foi surpreendido por um Uno Fiat Mille cor branca, licenciado da Itamaraju, que realizava uma manobra na pista. O forte impacto da colisão resultou na morte do motorista do Fiat Uno, Valdomiro Onofre de Souza, que tinha 72 anos de idade e era conhecido como Mirim Corretor. Valdomiro era natural de Itapetinga, mas estava residindo em Itamaraju. A delegada plantonista Andressa Carvalho trabalhou muito ontem, autorizou encaminhar o corpo de Valdomiro para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Valdomiro Onofre era amplamente conhecido na comunidade do extremo sul da Bahia como corretor de veículos e ainda agia clandestinamente na venda de fazendas. O motorista da Toyota Hilux, Mariângelo Cardoso, não sofreu nenhuma lesão no acidente. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com a cidadã ilhense Kátia Gomes e com o cidadão de Ilhéus, Marcos Bezerra.
É, agora eu sou conterrâneo de Marcos Bezerra, meu amigo. A gente tem que, né, Coutinho também tem que virar cidadão ilhéense, Coutinho Neto. Ele é de Itapetinga, uhum, né? Coutinho, um abraço pra você. Você retorna ainda hoje com mais notícias pra nós. Deixa eu mandar um abraço pra Rubem, lá de Itabuna, ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Rubem? Um abraço pra você, meu querido. Obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo. Deixa eu mandar um beijo especial pra ela, pra Neidinha da Via Beleza, ali no calçadão da Jorge Amada em Ilhéus. Neidinha, um beijo, meu amor. Obrigada pelo cuidado, atendimento, pelas palavras, tá? É, na quarta-feira a Neidinha fez a minha maquiagem, né? E eu ouvi coisas assim, palavras muito bonitas da Neidinha. Ela é muito espirituosa. Um abraço pra você, viu, Neidinha? Um beijão pra você e pras meninas aí da Via Beleza. Hoje à tarde eu estou indo aí. Um beijo pra você. Obrigada mesmo pelo carinho e obrigada pela audiência, porque ela sempre acompanha o Jornal do Meio-Dia. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados. Daqui a pouco tem sorteio, hein? Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você pode enviar sua mensagem escrita, de texto ou de mais ou menos aí 40 segundos de áudio. Colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando, vai divulgar mensagens de ouvintes. O que temos aí, Marcos?
É, o ouvinte aqui pelo WhatsApp manda boa tarde. Kátia Gomes, Marcos, tô ligado no Jornal do Meio-Dia. Zezinho, do Acuípe do Meio.
Obrigada, Zezinho. Um abraço para você. Obrigada pela audiência.
É, boa tarde. Manda um alô para Lívia Lidiane Cleivson.
Lívia, Cleidiane.
Lidiane e Cleivson.
Um abraço, então, para essa galera acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência. Vocês estão falando de onde? Vocês estão aonde?
Não colocaram, não.
É, bota aí. Um abraço para vocês. Mais mensagem, Marcos?
Por enquanto é só.
Pronto, o pessoal tá light, né? Mas hoje eu recebi aqui a visita, tá? De seu Laurentino lá do Itariri. E seu Laurentino falou que veio aqui me conhecer, mas também veio fazer uma reclamação, uma denúncia. Então a gente precisa fazer a reclamação do seu Laurentino. Ele falou, pode falar, Kátia, é meu nome, Laurentino Alves Oliveira, sou do Itariri. Pra quem não sabe, Itariri é uma comunidade de Ilhéus, tá? Mais afastada. E mais uma que está com a estrada péssima, né, gente? E quando ela está desse, se essa estrada está ruim, o transporte público não quer circular por lá. E aí o povo fica sem ter acesso. Aí ele disse, Kátia, pede aí, por favor, informe o que está precisando. Jogar um cascalho lá na estrada pro Itariri, tá? Refazer as valetas, passar uma máquina, deixar tudo arrumadinho, porque tem previsão de chuva. E aí se chove, tá? Fica intransitável a estrada. Não tem, os ônibus não vão. E aí o povo fica, né, Marcos, sem poder vir para o centro da cidade.
É verdade.
Eu não entendo, nós estamos em 2024, eu não entendo, sabe, essas comunidades, o povo desses distritos em Ilhéus ainda passar por isso. Não entra na minha cabeça. Me desculpe, prefeito Mário Alexandre, o senhor não respeita, não valoriza o povo do município de Ilhéus no quesito aí de quem mora nos distritos, que o povo sofre demais, rapaz. E quando o ônibus vai, aqueles velhos caem nos pedaços, ainda tem isso, né? Porque os poucos novos que tem aí estão circulando só nas áreas centrais aqui de Ilhéus. É uma triste realidade, viu, minha gente? Isso que eu digo, só Ilhéus e o Marcos.
É.
Um absurdo isso. Um abraço para seu Laurentino, obrigada por ter vindo aqui, obrigada pelo carinho. Um abraço aí para o povo de Itariri. Diga, Marcos Bezerra.
Tranquilo aqui.
Tudo light, né? Tudo belezinha, né? Pois é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque chega muita mensagem aqui também no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. Kátia com C. O pessoal manda mesmo a mensagem aqui pra eu divulgar. Ah, Kátia, fala aí no programa, tá? Mandar um abraço pro Magno Souza, mandando aqui mensagem também, dizendo, ele agradecendo aqui o carinho. Ele veio aqui na rádio também, né, me conhecer. Um abraço pra você. Ele que é de Ilhéus, mas mora em Vitória do Espírito Santo. E mandou uma mensagem muito bonita, me parabenizando aqui pelo título de cidadã ilhense. E disse, foi um prazer conhecer você pessoalmente, o estúdio da rádio. Obrigada, Kátia, por ser essa mulher jornalista 100% credibilidade. Obrigada, viu, Magno, pela mensagem. Obrigada mesmo, um abraço pra você, tá? E pra toda a sua família. Bem, vamos de informação aqui, vamos falar de festejos juninos, mas a questão é, Marcos Bezerra, prefeituras baianas já gastaram mais de 170 milhões de reais na contratação de artistas para festejos juninos. Quem diz isso é o Ministério Público. Explica isso para nós, por favor.
É, mais de 170 milhões de reais já foram desembolsados por 135 prefeituras da Bahia na contratação de atrações para os festejos juninos. Os dados são do painel de transparência do Ministério Público da Bahia, que considera como festejo junino todos os eventos com contratações artísticas ocorridos entre os dias 1º de maio e 31 de julho de cada ano. Segundo o Ministério Público da Bahia, a quantia se refere ao cachê de 1.330 contratações. Os nomes das bandas e artistas ainda não foram detalhados. Entre os municípios que informaram os gastos estão as cidades de Amargosa, Cruz das Almas, Ibirataia, Irecê, Itajibá, Jacobina, Lençóis, Salvador, Senhor do Bonfim e Serrinha. Até o momento, 276 municípios não informaram os gastos referentes às atrações. Outros 6 afirmaram ao Ministério Público não terem dados para informar. A partir de 1º de junho, o painel começará a disponibilizar para consulta pública de toda a população os dados já encaminhados e sistematizados pela ferramenta. Ferramenta de incentivo à transparência pública, ao exercício da cidadania e de apoio à gestão eficiente dos recursos públicos no fomento à cultura e ao turismo baianos. O painel de transparência dos festejos juninos foi concebido e desenvolvido pelo Ministério Público Estadual em parceria com os Ministérios Públicos de Contas, junto aos Tribunais de Contas do Estado e aos municípios. Tribunais de Contas do Estado, TCE, e dos municípios, TCM, Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia e com apoio da União dos Municípios da Bahia, UPB, União das Controladorias Internas da Bahia, UCIB, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Bahia, Universidade Federal da Bahia, UFBA, e Governo do Estado da Bahia. Ele conta com os dados voluntariamente fornecidos pelos entes públicos, que são certificados com o selo de transparência nos festejos juninos, em reconhecimento à boa prática de gestão pública.
Então tá aí, né, o Ministério Público, nessa fiscalização aí, né, em relação aos festejos juninos, né, das contratações das prefeituras, né, os dados aí desse painel da transparência do Ministério Público da Bahia.
É importante para não haver superfaturamentos nessas contratações, né? Mas são contratações que, sendo bem feitas, são importantíssimas para fomentar a cultura, o turismo em muitas cidades nessa época, né?
Com certeza, Marcos Bezerra, é isso mesmo. São 12 horas e 49 minutos. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto.
Valeu, Kátia! Muito obrigado pelo retorno, muito obrigado a você também, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Vamos viajar agora pelo Sudoeste, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e Grande Bahia. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Tem galo pela frente. Município de Itapetinga, notícia triste na manhã de ontem, quinta-feira, quando Itapetinga foi abalada por uma notícia trágica. A jovem Iana Moraes, que era residente daquele município, faleceu em decorrência de um acidente ocorrido na última semana. Um incidente que aconteceu em Itapetinga, e Ana estava internada em unidade de saúde em Vitória da Conquista, onde não resistiu no dia de ontem e acabou falecendo naquela unidade hospitalar. Baixo Sul da Bahia, na manhã de ontem, quinta-feira, dois corpos foram encontrados na antiga passarela que dá acesso ao bairro do Jambeiro, no município de Valença. Não há informações sobre os nomes das vítimas. A principal linha de investigação aponta para a disputa entre grupos criminosos rivais. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, através do Departamento de Polícia Técnica, onde irão passar por necrópsia. Laudos do Departamento de Polícia Técnica devem auxiliar a esclarecer as circunstâncias do crime, porque até o momento a autoria e a motivação do duplo homicídio estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Valença. Uma tragédia em nossa grande Bahia. Acompanhe comigo, que notícia triste. Uma criancinha de apenas 8 aninhos de idade morreu após ser atropelada pelo próprio pai. O fato aconteceu no município de Boninal, que fica na região da Chapada Diamantina. De acordo com as informações da Polícia Civil, o pai da criança deu ré em um caminhão de sua propriedade e não avistou o garoto, que estava brincando atrás do veículo. O menino, de 8 anos, chegou a ser socorrido para a unidade de saúde, mas não resistiu, infelizmente, aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. A família está totalmente destroçada. O caso é investigado como homicídio culposo, isto é, quando não há intenção de matar. Uma mulher, ela foi presa, saiba por quê. A mulher foi presa suspeita de matar dois trabalhadores rurais envenenados na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. Ela era companheira de um dos homens, Igor Jonatas dos Santos Silva, que tinha 26 anos. A outra vítima era o colega dele, Marcos Vinícius Barbosa dos Santos, de 45. Os dois vieram a óbito após comerem veneno misturado à comida na marmita em que Igor Jonatas levou para o trabalho em outubro do ano passado, hein? Outubro do ano passado. Mas o mandado de prisão foi cumprido só agora, cerca de 7 meses após o crime, marcando uma reviravolta no caso. A mulher não foi apontada como suspeita inicialmente, mas agora ela vai responder por homicídio qualificado. Segundo informações da Polícia Civil, a intenção da suspeita seria matar apenas o marido. Apenas, né? O marido. A investigação mostrou que o crime foi motivado por um desvio que ela teria feito nas finanças do marido. Ela meteu a mão no bolso sem que o marido soubesse e tentou encobrir este caso. Olha, um homem de 27 anos de idade, identificado como Vitor Bonfim de Lima, foi assassinado em Santa Bárbara, município do território Portal do Sertão. Segundo a Polícia Militar, a informação do crime chegou por volta das 20h30 e uma guarnição do 1º Pelotão da Polícia Militar imediatamente foi até o local, constatando a veracidade do fato. Ainda, de acordo com a assessoria de comunicação do 16º Batalhão da Polícia Militar de Serrinha, a vítima se encontrava embaixo de uma moto Honda Pan 125. Segundo informações de populares, alguns parentes que se encontravam no local disseram que o homem retornava de uma farmácia, onde teria ido comprar uma medicação para seu filho recém-nascido. No retorno, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ninguém soube informar sobre a autoria e a motivação do crime. Cabe à Polícia Civil esclarecer e colocar o culpado ou os culpados atrás das grades, sob a pena da justiça. Olha, um homem identificado como Adler Matheus Lopes de Almeida, 28 anos, foi assassinado por volta das 7 horas da noite em Feira de Santana. O crime aconteceu no bairro Conceição. A polícia disse que a vítima foi alvejada com vários tiros e ainda chegou a ser socorrida por familiares para o Hospital Clériston Andrade, mas não resistiu. Conforme informações obtidas, a esposa da vítima, de prenome Elaine, relatou à polícia que ouviu gritos de vizinhos e, ao sair na porta da sua casa, onde ela mora, se deparou com seu companheiro ao solo. A esposa relata desconhecer qualquer tipo de autoria e motivação que causasse a morte do seu esposo. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. E eu quero ver todo mundo, viu, a bordo de sua viatura virtual da Gabi no mês que vem, aqui na próxima segunda-feira, no seu, no meu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E desejando a você, Kátia Gomes, a você, Marcos Bezerra, e a você, passageiro da viatura virtual da Gabi do Jornal do Meio-Dia, a todos um excelente final de semana.
Obrigada, Coutinho Neto. Excelente. Bem, e retornamos juntos na segunda-feira às 12 horas, né? E mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Coutinho. Um bom fim de semana. Mês que vem. Mês que vem já é amanhã. Segunda, ele está aqui de volta conosco, né? Pois é, chegamos ao final do mês de maio. Passou rápido, eu achei. Passou bem rápido o mês de maio. Estamos chegando aí a partir de amanhã, o mês de junho, o mês mais o mês que tem mais movimento de festa junina, de forró, aliás, né? Que festa junina realmente é em junho. Eu lembrei agora, o namorado da minha amiga, que é de São Paulo, ele achando que festa junina é em julho. Julina. Não, Fábio, é em junho. Junho, viu? Dona Thaís e Fábio. Fábio vai conhecer forró amanhã, aqui em Leus, né? Um abraço pra minha amiga Thaís Almeida, daqui em Leus. Beijo pra ela, um abraço pro Fábio, que é o noivo aí de Thaís. Ele ficou encantado com o movimento, né, nos supermercados, padaria, que toca forró o tempo todo nesse período. Bom demais, né, Fábio? Beijo pra doutora Zaira, mamãe de Thaís, um beijo. Bem, são 12 horas e 57 minutos. Vamos para a última notícia, Marcos, de hoje?
Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho aí sobre o Dia Mundial Sem Tabaco? Pois é, o Dia Mundial Sem Tabaco, que é um movimento de alerta para malefícios do cigarro eletrônico, ó, esse ano está focando nisso, porque a gente sabe que, infelizmente, tem aumentado muito o uso. Então, preste atenção aqui sobre isso, Marcos Bezerra. Vamos falar sobre essa questão, que no Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado hoje, a 31, a Fundação do Câncer lançou o hashtag Movimento Vape Off, para chamar a atenção para o uso crescente dos dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, mostram que o consumo de vape aumentou 600% nas Américas nos últimos 6 anos. O movimento da Fundação do Câncer faz parte da campanha da Organização Mundial de Saúde, OMS, proteger as crianças da interferência da indústria do tabaco, que visa evitar a formação de novos fumantes. A campanha pretende que os governos façam cumprir as determinações estabelecidas na Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é o CQCT, e as diretrizes adicionais do artigo 13, adotadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2004, a COP10, sobre proibição da propaganda, promoção e patrocínio do tabaco. Não é isso, Marcos?
É, de acordo com a OMS, as empresas de tabaco gastam mais de 8 bilhões de dólares por ano em marketing e publicidade. O foco principal, segundo o diretor executivo da Fundação do Câncer, cirurgião oncológico Luiz Augusto Maltoni, é a população mais jovem, onde se dá o início da dependência, tentando estimular o consumo do cigarro eletrônico. Maltoni destacou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, manteve a proibição de entrada no Brasil do cigarro eletrônico, mas admite que há uma pressão imensa por parte das indústrias de tabaco no sentido de formação de novos fumantes, o que traz um risco grande para a população mais jovem e mais vulnerável. Para comemorar o Dia Mundial Sem Tabaco, a Fundação optou por lançar o hashtag Movimento Vape Off para passar a mensagem para os jovens que isso é ruim, com conteúdo importante sobre os malefícios que esses dispositivos trazem. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que, mesmo proibido no país, o cigarro eletrônico já foi experimentado por cerca de 1 milhão de brasileiros, dos quais 70% são jovens na faixa etária de 15 a 24 anos. Segundo o epidemiologista e consultor médico da Fundação do Câncer, Alfredo Scaff, além dos diversos malefícios, há uma prevalência de que crianças e adolescentes que usam vapes têm 2 vezes mais probabilidade de fumar cigarros tradicionais na vida adulta. De acordo com a OMS, há 1 bilhão e 300 milhões de usuários de tabaco em todo o mundo. O tabaco mata cerca de 8 milhões de pessoas por ano, sendo mais de 7 milhões de fumantes ativos e em torno de 1 milhão de não fumantes passivos. Desse total, 1 milhão de óbitos ocorrem nas Américas. A expectativa de vida dos fumantes é pelo menos 10 anos mais curta do que a dos não fumantes.
Tá vendo aí? Vocês ouviram aí, né? Cuidado com o excesso, com o cigarro mesmo comum e principalmente com esses cigarros eletrônicos. É, já temos relatos, né, Marcos? É, vou citar pessoas famosas, cantores.
Sim.
É, como o Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano. A Solange Almeida, né? Alertando as pessoas do perigo desse cigarro eletrônico que eles utilizaram e ficaram com problemas de saúde, né? Fazem tratamento. Então, muito cuidado, evite o máximo.
São dispositivos que parecem inofensivos, né? Não fazer mal, tirar aquela ondinha, mas...
Ai, ai. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Antes, vamos só divulgar aqui. Olha, a ganhadora do Vale Compras de hoje de R$100 da Supermoda Ilhéus é a Franciele Lima. Franciele Lima, você ganhou, então, portanto, um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda. Você pode ir na Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, tá? E escolher os seus presentes. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Karine Souza. Tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, Karine? Beijo pra você, que eu não tenho como ouvir o áudio, daqui a pouco eu escuto. Mas um beijo pra você, Karine. Tá em dívida comigo. Bem, vamos encerrar aqui, portanto, a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, bom fim de semana para você, Marcos, boa tarde, até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.